Comissão de Constituição e Justiça deve decidir sobre dúvidas na criação de CPI da Petrobras.
Governistas querem incluir investigação sobre metrô de São Paulo e portos em Pernambuco.
Comissão aprova a proibição de doações de empresas a campanhas políticas.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, transferiu para a Comissão de Constituição e Justiça a decisão sobre o que a CPI da Petrobras vai investigar.
A oposição ameaça recorrer à justiça contra a inclusão das denúncias do metrô de São Paulo e de portos em Pernambuco. A reportagem é de Érica Christian.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, negou dois pedidos para inviabilizar um dos requerimentos de criação da CPI da Petrobras. A oposição quer a investigação de denúncias de superfaturamento na compra de plataformas e refinarias e de pagamento de propina para funcionários da Petrobras. Já os governistas pedirão a apuração desses fatos e de irregularidades em contratos de ampliação do metrô de São Paulo e de portos em Pernambuco. Baseado em decisões judiciais, Renan Calheiros decidiu pela criação da CPI da Petrobras ampliada para investigar as demais denúncias relacionadas aos governos paulista e pernambucano, mas deixou para a Comissão de Constituição e Justiça a palavra final, como explicou o líder do governo, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas.
Nós temos uma decisão que amplia a investigação, amplia o objeto e é mais uma demonstração de que o governo não teme investigação. Entendemos que esta CPI é uma CPI política, portanto, nós estamos ampliando o debate.
O líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, avisou que a oposição vai recorrer à justiça sob o argumento de que uma CPI não pode conter fatos diferentes. Segundo ele, o correto seria a criação de duas CPIs distintas.
Se a interpretação for essa, é evidente que nós vamos recorrer ao Supremo Tribunal Federal para defender o direito legítimo de investigar uma coisa que está cheirando mal.
Renan Calheiros anunciou para o dia 15 de abril a leitura de um terceiro requerimento de uma CPI mista da Petrobras, que contará com a participação de deputados. Mas a base aliada deverá apresentar um quarto pedido para investigar a Petrobras e as denúncias de São Paulo e Pernambuco.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje proposta que proíbe doações de dinheiro de empresas a campanhas políticas.
O objetivo é assegurar condições mais justas e moralizar as disputas eleitorais. Repórter Jorge Cardim.
A proposta, apresentada pela senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, proíbe a doação de empresas em dinheiro ou em serviços para candidatos e partidos políticos. O relator, senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, argumentou que, muitas vezes, os repasses são feitos por empreiteiras e empresas que buscam se beneficiar das licitações e contratos do governo.
Os parlamentares executivos eleitos com essas somas fantásticas de recursos das empreiteiras, das pedageiras e dos bancos, acabam sendo extremamente fiéis aos seus patrocinadores, a quem devem os recursos e a possibilidade de sua eleição.
Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, lembrou que as campanhas estão cada vez mais elaboradas e caras.
Empresas entrar com dinheiro muda uma eleição, altera uma eleição, uma fortuna que se gasta no programa de televisão. Por quê? Hoje quem faz a eleição, quem manda na eleição é a empresa.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, acredita que a iniciativa não vai impedir a corrupção e pode estimular o Caixa 2 nas campanhas.
Quem daqui pode dizer que nunca pediu recursos para pessoas jurídicas participarem do financiamento da sua campanha? Eu pedi. E nunca, nunca me senti vinculado por nenhuma doação de campanha para, a partir daí, defender interesse desse ou daquele.
O projeto mantém a possibilidade de doações feitas por pessoas físicas para as campanhas, mas limita o valor a 10% dos rendimentos brutos obtidos no ano anterior. O texto deve ser analisado agora, em turno suplementar, pela Comissão de Constituição e Justiça. Se não houver recurso para votação pelo plenário do Senado, a matéria deve ser encaminhada à Câmara dos Deputados.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também a PEC dos Seringueiros, que garante uma indenização de R$ 25 mil e o pagamento de 2 salários mínimos aos chamados soldados da borracha.
O relator da matéria, senador Aníbal Diniz, do PT do Acre, argumentou que o objetivo é corrigir uma injustiça contra 60 mil soldados da borracha.
Ele lembrou que os seringueiros foram recrutados durante a Segunda Guerra Mundial para trabalhar na Amazônia e produzir látex para pneus de veículos usados pelas forças aliadas.
Eles estão morrendo, são senhores octogenários, nonagenários, esses homens valorosos deram uma grande contribuição para o Brasil e para as forças aliadas no sentido de impedir que o nazifascismo imperasse no mundo. Então esses heróis nacionais precisam ter uma resposta adequada do parlamento brasileiro.
A proposta ainda precisa ser votada em 2 turnos pelo plenário do Senado antes de ser promulgada pelo Congresso Nacional.
Outra proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça foi a que inclui no Código Penal o chamado feminicídio, o assassinato de mulheres por motivo de gênero.
A proposta apresentada pela CPI mista da violência contra a mulher ainda vai ser analisada pelo plenário antes de seguir para a Câmara.
A relatora, a senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, lembrou que diversos países já adotaram o feminicídio em sua legislação e disse que a iniciativa vai inibir a impunidade.
O anseio pelo agravamento da punição penal nessas situações decorre do aumento de homicídios praticados contra mulheres. No Brasil, entre os anos 2000 e 2010, 4,3 mil mulheres foram assassinadas, sendo essa uma tendência em toda a América Latina.
O senador Mozarildo Cavalcante, do PTB, chamou a atenção para a violência contra os brasileiros na Venezuela, especialmente na região de fronteira entre o país vizinho e Roraima.
Ele lembrou que os roraimenses, por causa da posição geográfica, visitam com frequência o país vizinho, mas atualmente eles são extorquidos e obrigados a pagar propina para serem liberados por policiais, mesmo sem ter feito nada de ilegal.
Que nós possamos ter uma ação diplomática, pelo menos para proteger os brasileiros que estão lá, que estão encarcerados, que estão acusados de coisas que não existem. País que é colado no nosso país. Nós precisamos ter boas relações e respeito mútuo, além de podermos fazer, se isso existir, acordos na área de saúde, na área de educação, na área de cultura, na área de turismo, de comércio. Mas hoje, isso tudo está inviabilizado. E pior, uma porção de brasileiros presos.
O senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, defendeu a revisão das leis trabalhistas e disse que uma das mudanças propostas é tornar voluntária a contribuição sindical.
Ele lembrou que a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, está em vigor desde 1943 e precisa ser revista para ampliar a proteção ao trabalhador e, ao mesmo tempo, estimular a geração de empregos.
Em sua opinião, a obrigatoriedade do imposto sindical se tornou um equívoco, pois muitos sindicatos são criados somente para tomar sua parte nas verbas geradas pelo tributo.
Tal fato reforça a ideia de tornar a contribuição sindical em algo voluntário, opcional. Com isso, além de garantir a liberdade do trabalhador, depura-se as organizações, permanecendo tão somente as que desempenhem com relevância e competência sua função social e política.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou o resultado da pesquisa feita pelo IPEA, Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, que revelou que a maioria dos entrevistados considera que o estupro tem como causa a forma como a mulher se veste ou se comporta.
Para Lídice da Mata, essa ideia é inaceitável, pois a vítima não pode ser transformada em ré. Ela disse que é preciso trabalhar para a transformação da consciência da sociedade brasileira.
Essa ideia é inaceitável. Essa ideia traz à tona a raiz do machismo. O machismo como expressão da violência, como expressão da mulher e do corpo da mulher como propriedade de alguém. E é sobre este conceito que nós queremos denunciar e combater.
Lídice também cobrou da Câmara a votação da PEC das domésticas, aprovada há 1 ano pelo Senado.
A análise da proposta de emenda à Constituição que regulamenta direitos das domésticas pela Câmara dos Deputados também foi motivo de pronunciamento da senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas.
A senadora lembrou que 1/3 das trabalhadoras brasileiras atua no serviço doméstico e a maioria delas não tem carteira assinada.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.